Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui nessa sexta-feira, são 6 horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior.
Sou João Paulo Miranda.
E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo para vocês aqui toda sexta-feira o nosso programa em busca de livres pensadores. Para você que está conhecendo a gente agora, né, porque somos um projeto absolutamente recente, Semente Abstrata é um projeto que busca ser um palco para debates de assuntos iniciáticos, esotéricos, ocultistas, com uma linguagem muito acessível e, ao mesmo tempo, tentando se desprender de qualquer preconceito, de qualquer enraizamentos ultrapassados. Né, João? A ideia também é mostrar que aqueles ensinamentos mais herméticos encontram-se nas coisas mais próximas da gente. Qualquer coisa que vocês queiram conversar com a gente, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Manda crítica, manda sugestão, vem trocar ideia com a gente, tá? E outra coisa também, facebook.com/sementeabstrata, instagram.com ou @sementeabstrata e no YouTube também, youtube.com/sementeabstrata. Estamos fazendo um trabalho aqui super bacana, com uma equipe muito legal que está nos apoiando para gerar sempre muito conteúdo, muita discussão e principalmente muita reflexão/abstração.
Perfeito.
Certo?
Justo e perfeito.
Ô João!
E aí, tudo bem?
Tudo bem. Um pouquinho de sono ainda, né? Pra gente começar, deixa eu até já puxar
21 aqui. De setembro?
21 de setembro de 2018. É hoje, por sinal, que é a transição ou não?
O que? O equinócio de primavera é amanhã?
É amanhã.
Sábado.
Hoje, na nossa linha de comentar um pouco sobre algumas efemérides, hoje nós vamos falar de uma efeméride que acontece todo ano, mais especificamente amanhã, que é o equinócio de primavera aqui no hemisfério sul e o equinócio de outono no hemisfério norte. E hoje até o João, o nosso querido astrólogo, fez uma tarefa que me pegou de surpresa aqui, mas eu acho que vai trazer muita coisa. Até para você ter uma ideia, não sei se você acompanhou, João, esses dias um colega foi comentar num dos nossos vídeos, naquele vídeo com a presença do Alberto Vieira, e ele desceu o pau na gente, falando, pô, como que vocês fazem um programa sem comentar a facada no Bolsonaro um dia depois? Pessoal, nós, em virtude do feriado, gravamos o programa um dia antes do atentado, então, realmente...
Não, eu denunciei que era a gravação, porque acho que foi nesse programa aqui que eu falei, ah, 6 horas da manhã, o povo agora vai pegar a estrada e tal, não sei o quê, né?
Mal a gente sabia a loucura que ia acontecer.
Eu ouvi o programa na estrada, eu tava indo para Minas.
E até na semana que vem, o João prometeu aqui para mim nos bastidores que vai trazer, mas o que ele já trouxe hoje já vai dar bastante pano para manga. João, nós estamos aqui...
Dá uma faladinha, né?
Começando a primavera. Opa. Nós estamos às vésperas de talvez a eleição mais polêmica, mais conturbada da história democrática do Brasil.
Eu acho que ainda, provavelmente sim, né?
É, ainda a nossa, vamos dizer assim, democracia, que ainda é apenas um bebê, né? Ainda, que ainda tem uma saúde meio frágil, que tem que ser... Enfim, tem toda uma história em cima disso. Muita polêmica, direita, esquerda. Dessa vez não é azul e vermelho, né? Mas é uma quase que uma visão maniqueísta. Quem está comigo é justo, é apoiador. Quem não está é escória, enfim. Existe alguns aforismos iniciáticos, e um deles que eu gosto muito é aquele que diz que os astros inclinam, mas não obrigam. E queria até que você explicasse primeiro para nós o que é essa ferramenta, esse mapa que você trouxe para nós, e obviamente aí para a gente discorrer um pouco, faça a sua leitura dessa primavera que vai ter início amanhã, da ambiência que nós temos por aí, um pouquinho das dificuldades, um pouquinho das potencialidades que vem
maravilha,
pela frente.
Maravilha, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho disso. Eu acho que é importante a gente falar primeiro desse mistério, né, da primavera, do equinócio de primavera. Eu vou trazer algumas coisas que eu observei e depois a gente já pode falar um pouquinho. É importante nós falarmos do cenário atual do nosso país, né? Com tanta coisa acontecendo. a coisas aparentemente complicadas, né? Ou efetivamente complicadas, né? A gente tem sempre que observar a polaridade, né?
Sim.
Mas vamos lá, vamos lá. E aí depois, quando nós estivermos mais próximos das eleições, pode ser acho que na semana que vem mesmo, né? A gente dá uma olhadinha na configuração do dia da eleição,
Fechado,
né? Do dia
fechou.
da eleição. Acho que vão ser reflexões bem legais. Mas vamos lá. É, amanhã, 22 horas e 54 minutos, equinócio de primavera aqui no hemisfério sul. O sol entra no signo de balança. O sol entra na balança da justiça. E o que significa equinócio? A primeira coisa é uma coisinha tão simples, mas às vezes a gente nem sabe o significado, né? A palavra equinócio vem do latim noctio, vem de noite, né? E equi vem de igual. Então, os equinócios, tanto de outono como de primavera, eles significam que o dia e a noite estão equilibrados, né? Tem exatamente o mesmo
A
tempo,
mesma duração.
a mesma duração. Enquanto solstícios, inverno e verão, no verão os dias são mais longos e no inverno as noites são mais longas. Então, primeiro existe esse significado de equilíbrio, e a primavera, o que que ela traz? Ela traz o novo, não é? Aquele o inverno, quando nós ficamos recolhidos, a primavera ela demonstra o quê? O princípio
O
do
renascimento.
renascimento, né? E que esse renascimento vai ser o quê? Completamente exteriorizado, o quê? No verão. No verão, nós nos externamos muito mais, né? O verão é uma estação aberta, é de expansão, né? E a primavera começa, é o começo desse ciclo de expansão. A gente pode até fazer uma analogia com a lua crescente, né? Quando começa a crescer, então começa a brotar.
Até uma rápida curiosidade.
Opa!
Nos Anais Teosóficos, disse que na mitológica Atlântida vivia-se numa eterna primavera, né? Não existiam as quatro estações do ano, bem como não existiam os quatro temperamentos,
Não existiam os 12
né?
signos, né?
Era uma eterna primavera. Era quase que a ideia de uma Satya Yuga, né?
Sim. E o signo de Libra, né? Ele representa muito desse mistério, porque ele é um ponto essencial na chave da busca desse equilíbrio.
E é um signo regido por?
E é um signo regido por
Por
Vênus,
Vênus. É isso
né?
mesmo.
É um signo regido por Vênus, que representa, né, como estado de consciência o mental
Abstrato.
abstrato.
A quintessência, né? Nossa.
Exato. E como é uma questão mitológica, né, e arquetípica, é um princípio feminino, né, ligado à beleza, à harmonia, ao equilíbrio, né, à harmonização, ao equilíbrio, né? E é curioso porque a primavera amanhã, o momento que a primavera vai se firmar, né, vai surgir, o momento exato do equinócio, o equinócio de primavera, que coincide, como a gente falou, com a entrada do Sol no signo de balança, no signo de Libra, e vai estar numa configuração muito, muito, muito curiosa, muito interessante,
Ô,
tá?
João, até antes de você falar
Muito
sobre isso,
forte, muito forte.
depois até nós podemos postar. Podemos postar essa imagem?
Claro.
Tá? O João fez o quê? Um mapa. É quase como se fosse uma. Para o pessoal que está começando a acompanhar, ainda está começando a aprender, assim como eu, astrologia. Esse tipo de mapa, na verdade, é o quê? Como se fosse um retrato da posição dos astros nesse exato
Nesse
instante.
exato instante.
Né? E aí.
O sol a 0 grau, 0 minuto, 0 segundo de Libra.
Certo. E aí, o seu trabalho, por exemplo, como astrólogo, é de fazer a interpretação dessa composição.
Dessa composição que vai matizar esse período de primavera que vai até dezembro,
E o
né?
que é bacana, pelo menos do meu ponto de vista, entender? Diante desse cenário das cartas na mesa, você consegue entender quais vão ser eventuais desafios, eventuais potencialidades que você vai ter disponível? E aí, com a sua consciência, você vai trabalhando nisso.
Exato,
Legal.
exato. Então, ó. Depois a gente vai postar, então, no, junto com... Aí fica mais fácil também para o pessoal visualizar. Mas vamos lá. Tá vendo esse triângulozão aqui, azul? Né? No momento da entrada do Sol em Libra, o Sol vai estar em conjunção exatinha, quase praticamente exata com Mercúrio, e formando um trígono nos signos de ar. Olha que legal, né? Esse grande trígono, esse triângulo azul, ele representa muita fluência. E a fluência exatamente ligada aos signos de ar,
Que é
tá?
Gêmeos, Libra e Aquário.
Gêmeos, Libra e Aquário. Então aí a gente já tem uma força muito grande dos signos de ar. Os signos de ar, eles representam sobretudo o que é a mente. E a comunicação, a interação. Então, eles têm um sentido muito grande do quê? De tolerância. A gente pode falar de muito de tolerância com relação aos signos de ar, porque são signos que representam o quê? Abertura, né? Comunicação, diálogo,
Negociações.
negociação, mente, racionalidade. Não, vamos ser razoáveis, né? Vamos procurar ser tolerantes.
Vamos equilibrar
Tudo
a
tem dois
situação.
lados ou mais, não é? Então, nós temos, você vê, essa força muito grande de, se nós soubermos utilizar isso ao nosso favor, é de tolerância. Uma voz aí, um poder muito grande, fluente no lado da tolerância e capitaneado pelo próprio Sol, que é o astro mais importante. Pô, tá o Sol e Mercúrio capitaneando esse mistério nos signos de ar. Você observa até essa questão da polaridade, né, da abertura, mais do que da polaridade, da dualidade dos presente muito fortemente nos signos de ar. Você vê, o signo de Gêmeos representa o símbolo dele é o quê? É o número 2. Representa dois lados, né?
O pessoal até
Representa uma
brinca que
faceta
geminiano
dupla.
costuma ser meio bipolar, né?
É, às vezes como sombra, não é?
Sim.
Libra, qual o símbolo de Libra? A
É a
balança.
balança.
São os dois lados. E o símbolo de Aquário? São
São as
duas
ondinhas.
ondinhas, né? Uma em cima da outra, né? São as ondas mentais, né? São as ondas mentais. Aquário é um signo de ar também, né? Então, observando muito essa questão, vamos dialogar, né? Vamos procurar dialogar. Não existem verdades absolutas, né?
Sim, e é um momento que a gente tem que observar com muito carinho, né? Por um lado, a gente pode simplesmente isso, meu amigo aquilo, meu parente aquilo outro, com todo mundo, cada um com uma opinião distinta, cada um enxergando algumas causas mais individuais, outros mais coletivas, mas há um clima muito belicoso no ar,
Muito belicoso.
né? Tá, não sei, mas tá uma. O pessoal está destilando o ódio de uma forma, mas é o tipo de situação que talvez nunca tenha ficado tão evidente. Pessoalmente, uma coisa que eu estou achando interessante é que nós estamos num cenário político, aí falando rapidamente algumas questões políticas, mas de um modo apartidário, que talvez seja uma das primeiras vezes que a maioria das pessoas fala, cara, eu não sei em quem que eu vou votar. Então, minimamente, as pessoas estão tendo que pesquisar alguma coisa sobre aquele candidato que talvez tenha mais afinidade com os valores, com os interesses. E antigamente a gente sempre brinca com aquela pergunta, né? Você sabe em quem você votou na última eleição? Quem foi o vereador que você votou? Quem
O
foi o
deputado, o
deputado?
senador.
A maioria não sabe. Agora o pessoal tá pelo menos, bom, a maioria daqueles lá eu não gosto. Esse aqui que eu gosto talvez um pouquinho, deixa eu saber quem que é. Aí você ouve crítica do seu colega e você tenta defender, mas pelo menos acho que as pessoas estão tentando, ou pelo menos deveriam estar tentando, criar um pouco mais de consciência política nesse sentido.
Pô, com certeza. E eu acho que tá uma oportunidade muito grande. Muito grande, uma oportunidade pelo lado fluente, né? E existe o desafio também, ligado a essa exatamente a essa força que você comentou, Ademir. E onde está essa força? Em Marte, tá? Olha que bacana, olha que curioso, tá? A gente tem como um dos vértices do triângulo, tá? Como eu falei, Marte, Sol
Em
e
conjunção com
Mercúrio,
Mercúrio.
Sol em conjunção com Mercúrio, fazendo um trígono com Marte em conjunção com a cauda do dragão, em conjunção com o Lilith, que são aspectos, a cauda do dragão, o nó do sul, lunar e Lilith, são aspectos pesados.
Aspectos mais kármicos,
pode dizer? E pesados, tá. Pesados mesmo, né? Principalmente Lilith, tá? Isso aqui a gente está falando, a Lilith é um arquétipo forte pelo lado negativo mesmo, uhum. Tá? Representa as maiores trevas das nossas almas, né? Aquele é o aspecto lilithiano mesmo, o aspecto caído, tá. Que nós trazemos como lastro da nossa evolução.
Me permita até fazer um comentário e me
Por
corrija.
Favor.
Você falou um aspecto mais trevoso, vamos falar uhum. assim, da nossa existência. Mas não deixa de ser um aspecto nosso.
Nosso.
Né? Não é algo que nós possamos fugir ou simplesmente negligenciar a existência. Cabe a nós o quê? Entender para trabalharmos isso da melhor forma.
Claro. Porque o que acontece negativamente é exatamente isso que você falou. É aquela sujeira que a gente deixa debaixo do tapete. Uhum. Entendeu? É a gente reconhecer e falar, opa, né? Eu tenho luz e tenho sombras dentro de mim. Deixa eu procurar entender essas sombras e iluminá-las, né? E iluminá-las como? Colocando uma... Não, consciência, uhum. né? Entender o processo, se entender.
Com o pensamento de que isso faz parte de mim.
Exato, né? Isso faz parte de mim.
Não é
faz...
algo que vem me atacar.
Não,
Isso, eu sou essa luz, eu sou essa sombra.
Exatamente. É. Assombração, como dizia minha avó, assombração sabe para quem aparece.
Né? Mas vamos lá então, continua aí.
Mas vamos lá. Entendeu? Só que aqui mesmo, onde está... O vértice aqui do grande trígono, que a gente tem Marte junto com a Lilith e com o nó do sul lunar, a gente tem também o quê? Um aspecto extremamente desafiador, que é um T-square. E o que é um T-square? É uma oposição ligada a duas quadraturas, certo? E o que acontece? Esse T-square... Né? Esse aspecto desafiador, ele está nos signos fixos. Né? Ele pega o signo de touro, o signo de escorpião e o signo de aquário. E o que um T-square nos signos fixos ele traz? O que diz o nome fixo? Fixação. Não vou abrir... Sim, pode ser como luz, mas aí, aqui como desafio. Não vou abrir mão do meu pensamento. Eu não vou... mas a minha intolerância, eu vou ser intolerante mesmo. Entendeu? Então a gente tem o lado da abertura e o lado da tolerância, vamos dizer assim, pelos signos de ar, mas existe esse aspecto muito forte nos signos fixos. Tá? Esse aspecto desafiador. E quem está no vértice também desse T-square é Marte. E Marte não é a força, não é a consciência que rege a política?
Uhum. A consciência por trás da política é um aspecto que positivamente nos traz coragem e no aspecto mais desafiador, a guerra.
A guerra. A agressividade. Pô, já entra aqui, você vê... Marte, né, já estava um pouquinho antes e tal, mas já estava nessa configuração, quer dizer, junto com a Lilith e o nó do sul lunar, no dia do... já trazendo essa questão do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro, né, há duas semanas. E isso eu vejo de uma maneira... Isso eu vejo... uma maneira um pouco temível, entendeu? Uhum. Um pouco temível, um pouco... que nós temos que tomar muito cuidado.
Até porque pelo nível de radicalismo que está nitidamente manifestado, esse é o tipo de coisa que pode acontecer com qualquer candidato ou com qualquer eleitor.
Qualquer eleitor, exatamente. Porque não é... É algo que está aí, é algo que está solto, né? É algo que está no inconsciente, né? Está uhum. no inconsciente coletivo.
Sim. Tá. Olha até que interessante, João. Ontem eu estava lendo algumas reflexões lá. Que você lembra que alguns programas nós falamos um pouco sobre intolerância. E nós falamos com a questão de como ser tolerante com os intolerantes. E aí ontem eu li uma chargezinha, que eu não lembro mais ou menos, que fala que sintetizava o pensamento de um filósofo. Eu vou lembrar depois qualquer coisa, até eu posto no, nas redes sociais. Que falava que, de acordo com a lógica desse filósofo, não se pode ser tolerante com os intolerantes. Porque ele parte do pressuposto que os intolerantes sempre vão esperar uma oportunidade para acabar com os tolerantes que se opõem a eles. Mas eu tendo a pensar, claro, felizmente a gente vive numa sociedade que tem suas leis. Falhas ou não,
claro,
são os mecanismos para garantir uma ordem, um Estado democrático de direito, como se fala tanto hoje em dia. Mas essa relação de intolerância entre opiniões, entre posições políticas, posições ideológicas distintas, está tão evidente, né? Eu confesso, sim, que o aspecto do trígono entre os signos de Iyar me parece uma situação muito, muito saudável, só que pelo menos hoje, nesses dias, parece também bem distante.
Não é, é salutar, mas precisa ser utilizada, né? Precisa ser cultivada, né? E é uma coisa que, putz, se você pega, olha, eu vou falar uma coisa que isso é minha experiência, tá? Eu tenho pessoas do meu convívio, pessoas que eu gosto muito. Que são tanto do lado da direita como do lado da esquerda, né? E como também pessoas que não são nem de esquerda nem de direita, enfim, que buscam um outro tipo de, né, de
Posicionamento.
posicionamento que não seja essa polarização. Mas de qualquer maneira, eu conheço tantas pessoas que, tanto de um lado como de outro, que são pessoas muito bem intencionadas, que são pessoas que querem o melhor. Entendeu? Então é isso, os paradoxos podem ser reconciliados, né? Se houver um pouco de boa vontade um com o outro, pô, você pode chegar num denominador comum, né? Porque o que se busca mesmo é o bem comum, entendeu? Se busca o quê? Que o nosso país cresça economicamente, consensualmente, entendeu? Que busque um novo rumo para educação, entendeu? Para saúde, enfim, são coisas que nesse momento acabam ficando periféricas. Isso é muito triste. Você fica entrando numa briga. Você quer o quê? Você quer cultivar um cenário de uma guerra, sabe? De uma agressividade que pode, sei lá, cara. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado.
Tem se evidenciado como uma eleição absolutamente emocional,
É,
né?
completamente.
As estratégias de campanhas dos candidatos, elas estão abordando aspectos emocionais pertinentes a determinados grupos e colocado exatamente todos os opositores como vilões e criado situações tendenciosas de depois. A gente sabe que há coisas bem absurdas acontecendo mesmo em relação a algumas posturas políticas, mas o pessoal tenta ressaltar muito isso sem nenhuma intenção conciliatória.
Exato, não. É
É
realmente.
meio terrível isso,
É,
né?
completamente.
E você vê, se nós, nas eleições passadas, de 2014, foi uma divisão em dois polos, né? Vermelho e azul,
Azul.
vermelho e azul. Agora até mais fragmentado. E não, e pelo menos assim, talvez nós esteja faltando tanta consciência para a gente fazer um bom uso das nossas ferramentas que todos têm à disposição, mas parece que só está vendo mais e mais fragmentação.
Com certeza. E é isso. Por que não ter um pouco de boa vontade? Deixa eu ver o que a pessoa que pensa completamente diferente de mim tem para falar. Será que a gente, no fundo, a gente não quer a mesma coisa e a gente fica só cultivando o que a gente tem de supostamente ou o que tem de diferente? Né? Uma coisa só para a gente nos deixar com macaquinhos no sótão e também os nossos ouvintes e nossos telespectadores. Pô, para mim, a chave dessa questão toda aqui, o principal, é esse Marte Aquário, junto com Nodo Sul e Lilith Aquário, tá? A gente observa o seguinte, tá? Pelo lado mais oculto, o signo de Aquário é regido no tarô Por qual lâmina? Por qual arcano? 18.
18.
A Lua.
Uhum.
Tá? Então, Aquário é um signo mental e é um signo que representa o coletivo, que representa a fraternidade, né? Que representa a libertação, a emancipação, a auto-emancipação pelo aspecto de luz,
uhum,
e pelo aspecto mental.
Sim.
Mas a sombra de Aquário, qual que é o arcano de Aquário? O arcano de Aquário novo? O caos.
O caos.
É a Lua como sentido de caos.
Sim.
Entendeu? Então, é o aprisionamento dentro do aspecto emocional.
Mas que a chave para o entendimento disso está como uma solução mental.
Sem dúvida. E você observa, só para a gente fechar, pô, dá para a gente ficar falando horas aqui, que o aspecto mais complicado aqui, o aspecto desafiador, envolve signos fixos, que são os signos que representam a esfinge, diretamente. E Lilith representa o quê? A nossa grande esfinge. Porque é o lado Léo, aquele... É a nossa esfinge,
dá
cara.
Dá pra falar disso, mas muitas eternidades. É. Mas, pessoal, realmente não temos como continuar, porque o pessoal da rádio depois briga com a gente. Semana que vem vamos continuar.
Vamos, a gente continua falando mais
vamos
um pouco.
Vamos observar conscientemente as coisas que vão acontecendo nos próximos dias. Semana que vem o João traz o mapa do dia da eleição.
Isso.
Vamos ver o que é que sai. Obrigado vocês. Obrigado, João.
Obrigado, Ademir. Obrigado vocês. E vamos, pessoal, vamos ser mais tolerantes.
Até a próxima sexta. Um grande abraço.
Tchau.